Rodrigo Vieira, o Devasf, estrutura Tarifai.
Então, esse foi o diagnóstico que nós conseguimos. Sempre premia a irrigação no horário econômico. A redução de vazão não implica em melhor em economicidade, não favorece as bacias que podem ter problema de conflito de água, como já ocorre em vários lugares do Brasil. Ah, o volume que você vai aplicar é o mesmo, porém a vazão instantânea que você retira do seu manancial tem que ser considerada. Então, a gente teve uma barragem de água não lanceada, que você tem que fazer rodízio de esgoto, porque o cara cada dia é um irriga. Então, você tem problema de conflito, a água é conflito, isso tem que ser resolvido. Concentração da lâmina prejudica a irrigação, não é uma forma subjetiva. Você não pode fazer a festa de irrigação, por isso que a gente que conhece Adolfo Moura aqui, conhece? Adolfo Moura, um cara que é da metafísica, tem fazenda no Ceará, e toda palestra que a gente faz, toda vez que a gente promove, chama. Ele hoje trabalha com manga, com banana, com 40 de lâmina, acabou, não precisa passar disso. Festa de irrigação de alta frequência. Quando você usa alta frequência, você começa a morar solos arenosos, solos extremamente argilosos. Porque no trabalho do Mandacaru, a gente descobriu que um solo extremamente argiloso é tão difícil de manejar como um solo arenoso. Essa foi a conclusão que eu cheguei pessoalmente. É a mesma porcaria de impossível. Então você tem que estar toda hora aplicando, às vezes, duas, três vezes a lâmina no mesmo setor. Claro que a gente está falando de sistema de manejamento automatizado. A idade da pedra ficou para trás. E a necessidade, e aí a gente percebeu isso, é a irrigação proporcional frente à irrigação. Aí chega uma conclusão que tem que alterar essas regras tarifárias. Aí começa a gráfica. Para essa alteração, a gente fez três propostas. A primeira proposta, primeiro estou sendo com as tarifas do grupo A, igualamos do grupo B com o grupo A, porque são mais baratos. Lembra que a gente botou 75% do centro. E sempre pediu o horário na porta, que aquele horário foi emitido entre 17 e 21 horas, para o caso da Bahia. E aí, pronto. Aí, então, tivemos a proposta 1. Observando aí o gráfico da proposta 1, beleza, melhorou nada. Continuou concentrando tudo a coisa. Você imagina você ter um solo errado, todo o volume num horário só, pum, de vez. Isso está na contramão da irrigação eficiente. Essa aí foi a minha. Aí fizemos a segunda proposta, que eu era no outro lado. A proposta 2 é igual a 1, mas nós pusemos aquele horário na ponta. Porém, em vez de ser aquela tarifa proibitiva absurda, a gente pegou a tarifa fora de ponta do grupo B e jogou como se fosse a multa, entre aspas, para trabalhar durante 24 horas. A única diferença que deu foi a partir de 20 horas de operação para cima, que aumentou um pouquinho. Então, a gente também, mas continuou tudo concentrado nas 8 horas e meia. Aí veio a proposta 3. Poxa, e aí, o que a gente faz? Não, vamos lá. Na proposta 3, a gente fez a mesma coisa. Olha, a coisa em comum aqui, desculpa, item comum, trazer todo mundo para a mesma tarifa. Grupo A e grupo B. Na proposta 3. A proposta 3 ela foi igual, só que nós precisamos contratar a proporcional, o mesmo valor do grupo A. Ou seja, essa demanda ela deveria diminuir na medida que o tempo de irrigação fosse aumentando. Essa demanda ela vai facilitar a redução das vazões, a redução da potência instalada. Então, agora foi certo. Criamos esse coeficiente redutor. Porque não adianta a gente ficar falando, tá ruim, tá, mas eu pessoalmente, como projetista e técnico, gosto de trazer proposta. Olha, isso está ruim, a proposta é essa. Tem opção? Não tem. É, isso a gente está fazendo aqui agora. Gestão política em cima disso. Já estou indo para Brasília, reuni com os diretores, já me pediu isso. A gente vai começar a brigar para essa operação. Que, no meu entendimento, é o melhor para fazer. Aí, agora observe, agora trocou. Está privilegiando a partir de 20 horas de operação até 24 horas de operação. Porque as demandas contratadas, a gente foi sentindo demanda contratada proporcional para facilitar o aumento, a extensão do tempo de irrigação. É, claro. E aí a gente inventou essa tabela com base em quê? Vamos fazer uma proporcionalidade para que desse certo. Agora, isso é questionável, Então, outra coisa, o trabalho está aberto para qualquer um. Os artigos estão aqui, quem quiser pegar para questionar, para fazer tese de mestrado e doutorado. A partir disso, está na mão. Tem problema, aqui não tem fogueira de vaidade. Estou fazendo isso hoje recente em redução. Pronto. Então a conclusão foi muito simples, tá? Dentro do nosso entendimento. Adotar essa proposta, porque ela não é a mais econômica. Se vocês observarem os valores que foram tirados, essa foi a que menos reduziu o custo. Mas aí tem a menina. Você acha que o sistema elétrico vai querer dar de graça? Ele quer uma contrapartida. Então não existe nada de graça, nada de graça. Não existe almoço de graça. O cara vai querer uma contrapartida. Isso é uma proposta que a gente está levando para ela, está levando para brigar por isso. Ela não era a que deu mais melhor resultado econômico, mas agronômico, dentro da teoria e da prática da irrigação, com certeza, ela é mais funcional. Ela fornece a contrapartida, a demanda contratada dá contrapartida ao sistema elétrico. Reduz a demanda. Olha, se você tem uma propriedade com uma vazão X, você tem um motor de 10 cv, e agora, vamos reduzir a vazão, tem um motor de 5, isso multiplicado por 1.000 propriedades, você redemanda o sistema elétrico, você dá uma folga no sistema elétrico, que é igual à água hidráulica. Reduz as vazões necessárias, por isso que nós já conversamos. A irrigação proporcional. A planta ela tem diferentes taxas de absorção durante o dia. Como a gente bebe mais água meio dia e tal. Então você tem que, no sistema automatizado, né, para sempre que a gente trabalha com planejamento de alta precisão automatizado. Né? Idade da pedra, tipo, ligação por cima, que eu vou sempre falar que tem tudo. Então, o que acontece? A gente consegue fracionar a lâmina. A gente vai fracionando as lâminas e colocando a irrigação proporcionalmente. Horário, períodos do dia, toda hora você volta para aquilo ali. Então, você com isso economiza água, aumenta a eficiência de absorção de nutrientes de água e melhora a sua irrigação. Isso é um trabalho que a Bolsa Fora está fazendo. Muita propriedade. Fracionamento da lâmina. Que é fundamental, principalmente o solo arenoso. Como é que você vai chegar no solo arenoso e jogar 5, 6 minutos? Não vai, você vai perder quase. Você vai ter que toda hora voltar naquela válvula e aplicar um pouquinho. Então você está aumentando o range de solos utilizados para irrigação. Aumento da eficiência e amplia essa gama de solos, como a gente falou. Então, é uma curta, objetiva com a proposta. Essa proposta está indo. Essa proposta está indo para o Ministério, a gente está levando para poder modificar a estrutura energética agora. Vamos brigar contra a LOL, interesses políticos, isso aqui não vai ser mais problema nosso, meros técnicos do interior. Agora tem que ser com a turma de cima. Né? Muito obrigado, realmente a gente gosta de fazer coisas com rapidez e estamos aqui abertos às perguntas, às críticas, às sugestões, os arquivos estão aqui, inclusive de texto. Para quem quiser, todo o trabalho que você já trabalha, foi o primeiro que eu mandei. Então, quem quiser, está aqui à disposição para tirar dúvidas. Eu estou convidado a conhecer lá o que é Petrolina. Demanda para o meio durante o processo, 20 horas por dia, um mês de 30 dias. Eu trabalho sempre com massa. Foi incluído a demanda contratada por serviço. Eu tinha que trazer tudo para a unidade. Eu tinha que trazer para a unidade. Não posso comparar abacaxi com laranja. Então eu tinha que trazer todo mundo para um CP rodado, incluso fator de potência, tudo. Foi todo calculado por uma planta orientou a gente. Tá? Aí depois a gente escreveu um CP.
Na Bahia, eu acho que demanda é o agro.
Eu chamo o meu trabalho aí nessa apresentação para ele, é ardil matemático. Eu acho um ardil. Porque o caralho não paga o demanda contratada que o mínimo queira pagar. Se vira. Não. Se você não, você conhece a região. Aqui ele está pau ainda, né? Eu não sei. Mas por causa da Coelho, eu estou aqui com o texto. Não faço questão que você pegue o texto dele, mas não chegou. Aqui, inclusive, o projeto, os projetos de ligação, a gente não fez 6 mil conexões. Não. Uma redução, união, uma, tá. Item por item. É um projeto executivo. Foram 36 projetos executivos. Projetos que você pode pegar o orçamento, chegar numa loja e comprar um equipamento avançado. Com chave de partida, com tudo bonitinho.
E a depreciação de quanto tempo?
Hã?
A depreciação foi quanto tempo?
Não teve análise econômica de trás. É tipo de 20 anos para ligação. Né? Agora,
mesmo localizada?
Não, depende do material. Bomba, você tem mais tempo, banheiro, todo tempo, PVC, que aí você é variável. Você tem que fazer uma média bem por item. Aí você tem que fazer uma parametrização, porque é PVC, ferro e material metálico, que você tem que fazer. Mas no caso, como não tem receita, esse trabalho a gente não se preocupou se era para receita. É claro, para uva, a energia elétrica é ínfima. Mas para melão, já pesa. Para milho, pesa. Para feijão, pesa. Né? Então a gente não se preocupou com qual cultura. Isso vale para qualquer cultura. A ideia aí foi trazer uma coisa proporcional para qualquer cultura. Agora, o custo do energia para cada cultura, para cada cultura de produção, claro, vai variar. Mas a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em tornar o produtor competitivo. O cara tem que entrar na briga.
Entendo. Só para ver se eu entendi direito, na sua proposta, então, começa uma taxa, naquele horário que era normal, era político, só tem uma redução pequena, a partir das 8 em diante, tem que começar a ter um coeficiente.
Não, ali é assim, 8 horas e meia de operação por dia, não é horário.
Agora, 8 horas e meia.
É, 8 horas, quem trabalhar, concentrar tudo 8 horas e meia, na proposta feita, já que eu vou deixar aqui, vai ter uma demanda contratada. Ou seja, o grupo B, lembra que ele é o grupo B, ele vai pagar a demanda contratada. Mas quem for trabalhar, por exemplo, o projeto, quem vem para ontem aqui, está o pessoal já trabalhando, fazendo o projeto, 8 horas e meia, justamente por causa disso. Foi lá no seminário. Quem for fazer para isso, você vai aumentar a vazão, vai tirar mais água. Ele vai pagar uma demanda contratada de 90%, 0,9%, um coeficiente. Na medida que ele for diminuindo a sua vazão, aí vai diminuindo a demanda contratada. E aí a gente conseguiu esse gráfico, que a parte que privilegia quem for trabalhar de 20 a 24 horas, pode. E pense bem, você está investindo uma fortuna. É aquele cara que compra um carro maravilhoso para deixar na garagem. Pô. Existe isso. Então você tem que ter utilidade.
Talvez nessa estrutura, veja bem, você tem as duas condições. Ou você vai projetar para 8 horas, ou você vai projetar para 20 horas. Tá, tudo bem. Você tem isso aqui. Quando você projetar, quando você fala, se você entregar, você está devendo, se você entregar hoje, estrutura tarifária, se você entregar em 8 horas, é mais vantagem do que você entregar em 20.
Só é vantagem.
Só é vantagem, tudo bem. Só que nessa estrutura de cálculo, se esse projeto aqui custa duas vezes mais caro.
Não, esse é o problema.
Ele custa mais caro, deve. Ele é mais robô.
Mas nessa escala,
sendo você. Mas quando você incorporou o preço, o investimento necessário na estrutura de custo, certo? Que é mensal, você incorporou a depreciação a depreciação. O equipamento que você precisou, que você vai jogar aqui anualizado ou por safra, mas você jogou aqui nessa estrutura de custo?
Não. O que acontece é o seguinte, quando a gente viu a questão do custo, eu não fiz depreciação, não fiz análise econômica, não tinha receita. Comecei a fazer análise econômica sem receita.
Não.
Mas a depreciação a gente não considerou.
Fabrício está ali, vamos botar um número. Fabrício comprou um pivô com 12 milímetros. O primeiro cara que eu vejo, o primeiro gigante, que tem um pivô com 12 milímetros. Quando o normal é 8,5. Ele pagou por isso 6,5. R$6.500. Poderia pagar 5.500. Certo? Agora, esse 1.500 a mais, o pivô dele. Certo? O pivô dele tem 100 hectares. 1.500 a mais são 150 mil a mais. Certo? Então, 150 a mais do total, quando ele vai depreciar, o pivô ele vai depreciar 15 ou 20 anos. Ele vai fazer uma depreciação linear, com residual zero. Então, vamos botar 20 anos. Então ele vai pegar isso, vai dividir por 20, vai dividir por 2 safras e meio. E vai botar na estrutura ou vai dividir isso por mês. E vai trazer 20 vezes 12 meses e você vai jogar na tua conta do mês aquele valor. Isso é custo, entendeu? Isso é investimento que você vai jogar no custo, você ser reduzido. E isso foi feito no estudo seu quando você apresenta o tarifa.
Em outras palavras, você fez custo total ou custo variável?
Eu fiz o curso da energia rodando. E para 20 anos, eu não vi a depreciação.
Então, a gente vai dar do Paraguai, eu vendo a questão do Paraguai, e tem um caso dessa residência, um cliente meu que.
Eu fiz tudo variável.
Fala de cara, pessoal lá. 140 hectares, comparando com 8 milímetros, com 6 milímetros, para 12 milímetros que o cara guia, é uma variante de 150 dólares a mais.
Tudo bem. Depende. Aí que entra o estudo. Porque se você fez isso, o Fabrício trabalha muito mais horas à noite, pagando 30% da energia, do que aquele que comprou um pivô de 8 mil.
Aí entra um fator que você paga uma demanda mais cara.
Porque você tem mais potência.
Exatamente. Tem como ligar aí para um negócio para outro?
Fabrício, pode ligar aqui.
Está na área de trabalho.
Está na área de trabalho.
Deixa eu mostrar uma coisa.
Além dessas desvantagens, né? Vamos falar aqui, falo alto. Além dessas desvantagens, é para quem trabalha com poço, não está na nossa região. Trabalhar 20 ou 8 horas, essa é a área condicionada, não está pegando.
É, porque no caso do poço, se você puxar essa água, mesmo que seja uma taxa de você puxar essa água 8 horas ao invés de 20, capaz de você não ter capacidade de.
Então, o nosso diálogo é o nosso preço. Tem uma razão.
Ó, o que acontece é o seguinte, se vocês olharem aqui, é a situação atual, que a gente fez o resumo da geral gráfica. O material, ele não varia, tem casos até determinados cada área, que ele até aumenta, por causa de quantidade de válvulas que é maior e tudo mais. A gente não fez teste livre, nada disso, um teste livre. É tudo planejamento. Porque o que é caro é o material, a bomba. Não representa nada. Isso nós estamos falando de grupo B, áreas de até 20 hectares. Na hora que você passa para perímetro irrigado, aí eu não tenho ainda dados, mas o que é que eu vou dizer? A gente vai ter que usar as 8 horas e meia ao máximo para pegar o volume para ser bombeado durante o dia, se você tiver bombeado individualizado, entendeu? Aí você trabalha à noite na reservação, vai trabalhar, vai deixar tudo pronto para que quando chegue o dia, você consiga trabalhar por mais horas, ou seja, tudo na rede, eu estou falando aqui para o grupo B, para os investimentos. O material tem 10 mexer. Uma bomba de 30, uma bomba de 10, a diferença é 10 mil reais. Vai fazer diferença no investimento que você tem de 100.
Deve ser bem louco a vista.
O que sobe aqui? Sobe desse? O que acontece? Mudança de potência?
Tem mudança de potência e também na concepção que eu fiz do projeto, eu falei assim, como é que eu faço um projeto de irrigação? Você fez um projeto como qualquer outro. E dentro da concepção que eu fiz, se você puser 10 projetos diferentes, cada um vai fazer um projeto com a mesma planta, a mesma coisa. Eu acho que algumas coisas que sobram é por causa de válvulas mais cavaleiras, válvulas maiores e mais caras, porque foi tudo detalhado. A gente colocou, eu vou tentar aqui, para mostrar para vocês como é que a gente colocou qual que é o orçamento. O orçamento ele foi feito detalhadamente, inclusive com a obra civil, código de cidade, custo tem direito. Não foi um negócio chutado, porque, justamente porque na hora de perguntar a gente tem que saber desse tema. Em alguns casos, ele aumenta. Tá? Ele segue mais ou menos a mesma linha. Quando você não aumenta o número de setores, então você aumenta o número de válvulas, você aumenta o comando, que até de produto a gente colocou. É pequena, é irrisória, mas a gente tinha que ter uma situação real. A gente não podia fazer uma coisa que não fosse. Aí então tudo como foi calculado, daí a segunda finalizamento.
Mas essa proposta de estrutura nova, estrutura tarifária, vai ser trabalhada no âmbito da Codebasf, que é o perímetros, ou a intenção é propor uma nova estrutura que vale para qualquer.
A intenção sempre nossa é propor uma nova estrutura que vai. O problema é que, graças a Deus, o diretor já pediu para a gente. O diretor pediu para a gente que. Bom, é assim a estrutura do nosso orçamento. Se vocês observarem, é bem detalhado. Aí, tudo, linha, conector inicial, cavalete do setor. Bom, sabe, vai servir para entrar.
Mas no caso, se o cara quiser manter esse regime. No caso do pivô, talvez o planejamento, sim, localizado, seja uma vantagem dessa distribuição mais maior. Mas se o cara depois quiser manter dentro desses 8 horas e meia de valor menor, não muda nada, vai continuar a mesma coisa.
Então, aqui, 12 é considerado grupo B, porque esse trabalho é grupo B, só os 12 abaixo de 5 cavalos. Eu não posso responder ainda, vou poder. Eu vou poder responder em breve. Mas eu, sobre o grupo A, eu ainda não posso dizer nada. Eu não tenho nada. Não posso dizer. Mas para grupo B, é isso aqui. Então, a gente, inclusive, colocou emissoras, olha, cavaletes, extremamente detalhado. E as obras que dizem, escavação, tudo concorda com o cenário, tudo preço oficial.
Leandro, a origem desse trabalho é porque o projeto Mundacaru, inicialmente, era tudo para o sul. E aonde o Rodrigo se envolveu e abraçou a ideia foi a transformação dessa área, esse perímetro, em cortejamento. Bom, e aí o modelo que foi não é bombeamento central, coletivo. Bombeamento individualizado. Então, cada lote tem lá o seu açude, onde a água vai chegar pelo canal, quando for sendo bombeada pela casa. Essa estrutura não mudou. A única coisa é que ela vai para uma reservação e vai ter que ser tirada. E olha, tem uma bomba ali, tem uma casinha de bomba. Certo? Uma casinha de bomba. E aí a motivação econômica, porque além da motivação de economia de água, que já está comprovado isso, se deixar ele vai falar aqui 10 dias, tão empolgado que ele está. Tão empolgado que ele está com essa motivação de trocar o método de irrigação. E aí ele avançou na parte da estrutura da IFAR.
A maioria dos trabalhos de volta do Uruguai, que a gente não encaixa
nesse. A realidade é outra. Bicho de solar de Santa Maria. O cara está Maria com a Sossota, não fica de novo lá.
Ele é pequeno.
Santa Maria, da
Maria. Mas até as 25 cavalos.
Como é que você vai ligar, colocar 8 milímetros em
8
horas? É isso. A gente teria que quebrar paradigma. Agora, esse trabalho está sendo abraçado lá no Ministério. Vai tentar.
Obrigado.